Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, está começando o Gabriela Esportiva desta quarta-feira, dia 26 de novembro, né, de 2026. Ou 2025, 26 é o ano que vem, né? Estou querendo adiantar aqui o calendário, 6 e 10. Um abraço para você de casa, o pessoal do trabalho, você do volante, obrigado pela carona. O pessoal da internet também, né? Vamos às manchetes de hoje, aqui no Gabriela Esportiva, que está só começando.
Gabriela Esportiva. Esportiva.
Muito bem, o Everton desperta interesse de clubes brasileiros. Bahia monitora arqueiro de 37 anos. Torcida do Vitória já pode garantir presença no Barradão. Presidente do Palmeiras rebate Abel e atribui má fase a falhas do elenco. Vitória recebe Mirassol no Barradão com ingressos a R$20. Mirassol surpreende com anúncio sobre técnico Rafael Guanais após feito histórico no Brasileirão. Arena Barradão terá arquibancada coberta. Novas imagens mostram detalhes do projeto que moderniza o estádio. Abel Ferreira dispara contra a arbitragem após mais uma derrota do Palmeiras. Palmeiras tropeça, Flamengo arranca empate com gol de Bruno Henrique e fica perto do título. Essas e outras informações agora no Gabriela Esportiva. 6 e 11.
Gabriela Esportiva.
Show, show de bola.
6 e 11, Júlio César, boa noite.
Boa noite pra você, Tony Café, boa noite, Fredão, boa noite, Zé Maria, tá aqui nos estúdios. Boa noite, ouvintes do Gabriela Esportiva. Daqui a pouquinho nós vamos falar da Juazeirense, né? A gente que todo dia destaca aqui um time que vai disputar o Campeonato Baiano da Primeira Divisão. Já destacamos informações sobre o Jequié, destacamos ontem informações sobre o Galícia, né? E hoje vamos falar do time do Juazeirense, o time lá do norte do estado, comandado aí pelo presidente deputado estadual Roberto Carlos, né? E vamos trazer aqui a lista de jogadores, comissão técnica, todas as informações nesse início de trabalho do time da Juá. Tem gente que já me perguntou na rua, Tony, porque eu não falei do Barcelona ainda. Eu não falei do Barcelona ainda porque o Barcelona ainda está fechando o seu ciclo de contratações. O Barcelona ainda não tem 100% do seu elenco contratado. Então, assim que se findar aí o ciclo de contratações, o Barcelona vai estar liberando essa lista para a gente e a gente vai estar atualizando o torcedor da Onça Pintada, que fica ligado aqui no Gabriela Esportiva. Então, por conta disso, não falamos do Barcelona ainda, mas tem muito tempo, vai dar tempo a gente falar do Barcelona à vontade aqui no Gabriela Esportiva.
Muito bem, a gente dá uma boa noite, saúde a José Maria também, que está aqui, o presidente campeão está ali sentado na poltrona, ele não está legal, e hoje ele falou, não, vou ficar aqui no meu cantinho, eu vou ficar aqui ouvindo vocês. Boa noite, Zé. Boa noite, Fred.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, Júlio César. Boa noite, ouvintes, Gabriela Esportiva. Ontem o Flamengo tropeçou e por muito pouco não sagrou-se campeão, né, da Série A do Brasileirão, porque o Palmeiras acabou perdendo a partida para o Grêmio e dando a margem aí, uma grande chance, o Flamengo finalizar. Me parece que o Flamengo está recebendo aí de mão beijada esse campeonato, porque não é possível, né? as duas melhores equipes do campeonato, no final agora do campeonato, e as duas equipes estão, quer dizer, falhando muito, claro, o Flamengo um pouco menos, né? Mas a gente acredita que isso é um pouco da tirada de foco, que eles vão disputar também agora a última partida da Conmebol Libertadores também no próximo final de semana, e assim eles estão perdendo um pouco desse foco, e aí jogando com jogadores aí que precisam, alguns precisam descansar, e jogando com jogadores que não fazem parte do seu, né, mais seleto grupo ali dos 11 titulares.
Muito bem, Fred Menezes, 6:14.
Alô, galera, eu sou o Ari PB do Cacau com Leite, e eu também tô ligado no Gabriela Esportiva, esse programa que vicia e sempre abraça.
6:15, Júlio César, presidente do Palmeiras, Leila Pinheiro, ou melhor, Pereira, rebateu as críticas do técnico Abel Ferreira em relação aos erros de arbitragem que, segundo ele, prejudicam aí a equipe nos últimos jogos. Né? Na entrevista coletiva da última terça-feira, o técnico afirmou que muita coisa mudou depois das polêmicas envolvendo aí o jogo entre São Paulo e Palmeiras no Brasileirão. Segundo ele, após esse duelo, os árbitros erraram muito mais contra o Palmeiras, né? O que teria sido aí preponderante aí para o time sair aí da briga pelo título, né? A presidente do Palmeiras acredita que o campeonato teve erros para todos, né? E não foi isso que tirou o time da briga pelo título. O Verdão agora tentará salvar o ano na final da Conmebol Libertadores no próximo sábado às 18h30, às 18 horas, horário de Brasília, em Lima, no Peru. Aí você tá com qual opinião, Júlio César? Qual a opinião do Abel ou com a opinião da Leila?
Olha, eu vou dizer a você, viu, Tony? Eu quero parabenizar ela pela atitude dela. Me surpreendeu ela rebater um comentário do treinador do time dela, um treinador que tanto ela ama, que tá fazendo de tudo para segurar ele por mais de 2 anos. Né? E eu não sei se ele vai ficar, né, depois dessa rebatida dela. E vai depender aí se ele vai conquistar algum título. Porque ele já deu sinais que quer ir embora. Ele tem 6 anos no Palmeiras. Né? Só que ela quer que ele fique mais 2 anos, porque esses 2 anos para frente é quando vai terminar o mandato dela. Então ela quer que ele fique, tá fazendo tudo para ele ficar. Mas eu não sei se ele vai ficar, porque depois desse comentário dela, onde ela acertou no comentário, porque o que o Abel falou ontem deu a entender que o Palmeiras só vinha vencendo porque a arbitragem estava ajudando. Aí ele falou que depois daquele jogo do São Paulo com o Palmeiras, tudo mudou. Tudo mudou como? Aí ele disse que os árbitros começaram a marcar contra o Palmeiras, a errar contra o Palmeiras. Não, os árbitros não errou contra o Palmeiras, os árbitros simplesmente deixou, né,
De facilitar a vida do Palmeiras.
E aí a Leila, atentamente, ela não ia deixar a fala dele, né, sozinha. Ela rebateu. Inteligentemente ela rebateu, né? E o Abel quis botar a culpa de que o time dele não vem bem de 5, 6 partidas para cá em cima da arbitragem. A gente sabe que a arbitragem brasileira não é hoje a melhor. Está vivendo um momento difícil. Inclusive hoje o presidente da CBF, eu vi até uma entrevista dele, ele falando que está trabalhando para melhorar não só a arbitragem como o futebol brasileiro em si, né? Que para um ano que vai trabalhar forte para ter mudanças, para que a arbitragem venha atuar de uma forma que não venha interferir nos resultados. Então, e o que a Leila falou, ela está correta. O Palmeiras realmente caiu de rendimento na hora errada. Você vê que o Palmeiras caiu tanto de rendimento que ele acabou culpando esses dias o Flaco Lopes, diz que ele não está fazendo mais o que ele pede, né? O Palmeiras tem um elenco bom, mas não tem um elenco grande como o Flamengo tem. O Flamengo oscilou, mas o Flamengo tem um elenco maior do que o Palmeiras, tem mais opções do que o Palmeiras. Você vê, o Samuel Lino, quando chegou no Flamengo, chegou arrebentando, mas quando ele caiu de rendimento, foi o que aconteceu. Felipe Luiz no banco, Cebolinha. Entendeu? Cebolinha jogava, ele aí já revitalizou também Michael, e por aí vai. E o Palmeiras não tem essa variedade né? Não tem seu elenco como o Flamengo tem. Então, caiu de rendimento, só que deixou para cair na reta final do Campeonato Brasileiro. Entendeu? Então, por isso o Palmeiras praticamente está entregando aí o título, né, nas mãos do Flamengo, porque o Flamengo ontem poderia ter sido campeão, mas não conseguiu vencer o Galo, mas o resultado não foi de todo ruim, porque o Palmeiras perdeu, né? Então, quarta-feira que vem, o Flamengo só depende dele. Venceu o Ceará, vai a 78 pontos, o Palmeiras não consegue encostar, o Flamengo pode levantar o troféu de campeão brasileiro quarta-feira, né? Mas antes disso, tem a final da Libertadores.
Muito bem, Júlio, 6:19.
Gabriela Esportiva.
Fred Menezes, o Atlético Mineiro fez o que pôde, né, para segurar o Flamengo na Arena MRV. Depois aí do baque, né, de perder a Sul-Americana, a resposta do time precisava vir rápida, né? E em empates veio. O Galo empatou com o rival por 1-1. Né? Tem pontos de evolução aí a serem avaliados na partida, mas, mais uma vez, né, mostrou fragilidade defensiva, né, contou aí com o goleiro, que pega quase tudo, e com a pontaria desajustada aí, da equipe carioca, que perdeu, chutou e não conseguiu fazer.
O Flamengo foi melhor na partida, né, e buscou não só o empate, a tentativa até de virar o jogo, mas o Atlético Mineiro começou fazendo um gol com o Bernard, né? Uma jogada pela ponta esquerda, um lançamento dentro da área, finalização da chegada aí desse meia. O Bernard é um atacante já experiente, né? Mas o Atlético Mineiro vem de uma derrota muito sofrida aí na final da Sul-Americana e não fez um bom campeonato brasileiro da Série A. É uma recuperação, quer dizer, esse jogo contra o Flamengo é uma demonstração de luta, na verdade, da equipe, né? Quer mostrar que ainda continua ainda uma tentativa de fazer aí bons jogos, mas o campeonato e o ano está praticamente perdido para o Atlético Mineiro, que não se classifica para Libertadores do ano que vem, né? Vai se manter, pelo menos tudo indica que vai se manter na Série A do Brasileiro, mas com a equipe que tinha, né, que foi montada, com uma grande equipe, com jogadores experientes, né, uma equipe com jogadores tarimbados, jogadores com muita qualificação, não foi à frente e fez um péssimo ano. E agora ele precisa mostrar como está acontecendo aí, que a gente vê acontecer com o Sport, que já está rebaixado, mas que vem fazendo...
O Atlético Mineiro tem time, ele tem time que hoje poderia estar no G6,
sem
o elenco
dúvida.
Do Atlético não é ruim.
Não,
mas o elenco não deu certo, o time não encaixou. Saiu no lucro ontem o empate. Né? Porque o Atlético, na realidade, o Atlético fez aquele gol em falhas do lateral direito do Royal. Inclusive o Felipe Luiz falou que o Royal vai ter que ser trabalhado para consertar a parte defensiva dele. Todas as jogadas do Atlético ontem foi pelo lado direito.
Na verdade, as equipes
no caso,
todas...
No lado esquerdo de ataque do Atlético, do lado direito de defesa do Flamengo. O Royal, a parte defensiva dele é muito ruim. Você pode olhar que, pelo lado esquerdo, o Atlético não teve facilidade, porque o Ayrton Lucas lá sabe marcar, sabe se defender. Mas do lado de cá, foi as jogadas...
Na verdade, o Royal é conhecido, e todas as equipes do Brasil, depois desse campeonato brasileiro, sabem que ele, a marcação dele tem muita fragilidade.
Foi por ali que o gol saiu.
E o Flamengo sofre muito, e é por isso que o Atlético já sabia disso. E investiu aí na ponta esquerda.
6:23.
Gabriela Esportiva.
6:23, Júlio César. O Flamengo divulgou a lista de relacionados para a final da Libertadores contra o Palmeiras em Lima. A delegação embarca na tarde desta quarta-feira. Já embarcou, né? Com o elenco completo, tá? Incluindo Plata suspenso e Pedro lesionado. Léo Ortiz em recuperação física também integra o grupo aí do Mengão, né? Em decisões aí, é comum que o clube leve todos os jogadores que fazem parte do elenco. Alguns acabaram cortados. Será naturalmente aí o caso de Plata, que foi expulso na semifinal. Pedro sofreu uma lesão na coxa que pode tirá-lo de toda a temporada, né? Júlio César?
É, o Flamengo, ele levou todos os jogadores porque trata-se de uma final de campeonato. E se o time for campeão, o jogador tem que receber a medalha, né?
Tem que sair na foto.
Tem que sair na foto. Então foi por conta disso que o Flamengo levou todos os jogadores, né? Mas o Plata não tem condições de jogo por conta da expulsão. Há quem diga, a imprensa carioca, né, tá dando o Pedro como certo no time do Flamengo, né? O Flamengo trabalhou intensamente com o Pedro durante esses dias todos que antecedeu aí essa viagem. E há quem diga que o Pedro vai pro sacrifício, né? Ele tá na viagem. O Flamengo levou aí quase 30 jogadores para o Peru. Jogadores que estão inscritos aí na Libertadores. Vamos aguardar, ver qual vai ser a ideia de Felipe Luiz para a escalação do ataque, né? Porque ele já não tem um Plata, que é o queridinho dele, né? O Pedro, ninguém sabe se vai... Tá na viagem, viajou. Mas ninguém sabe realmente se vai para o sacrifício ou não. E aí... Resta Bruno Henrique, Luiz Araújo, Cebolinha, o Juninho, que eu acho que ele deveria apostar no Juninho, já que o cara é o centroavante de área, é o cara que tem a cara do Flamengo, é um jogador raçudo, cara que briga, né? Então, eu não sei, vamos aguardar. O Felipe Luiz, ele tem as ideias dele, né? Ele geralmente monta o time em cima do adversário. Então, vamos ver o que, é que vai acontecer, né, no próximo sábado, qual a escalação que ele vai colocar em campo. Por exemplo, tem 7 jogos ou é 8 que o Léo Ortiz não joga, que estava se tratando de uma contusão, né? Tentaram botar ele no jogo contra o Fluminense, não conseguiram, né? Pouparam ele do jogo de ontem. Então, ninguém sabe se ele também vai ser titular ou se começa o jogo no banco de reserva e o Danilo faz a dupla aí com o Léo Pereira. Então, vamos aguardar, ver qual vai ser essa escalação do Felipe Luiz aí. Em 2019, eu lembro que o Jorge Jesus escondeu a escalação de algum jogador. Acho que foi a Arrascaeta, se não me engano. E no final, a Arrascaeta foi titular da partida. E agora, mais uma final. E aí vem essa conversa de que Pedro machucou, que tá de fora. Não sei. Pode ser uma estratégia, né, do time do Flamengo. É uma carta na manga.
Muito bem, 6:26.
Gabriela Esportiva.
6:26, Fred Menezes. O Mirassol se tornou a grande sensação do brasileiro. Com 63 pontos ganhos, o clube do interior paulista já garantiu vaga ao menos da pré-Libertadores. E só depende aí de si para assegurar seu lugar direto na fase de grupos, né? Restando ainda 3 partidas para terminar o campeonato. E um dos grandes responsáveis pelo sucesso do Leão, da Alta Araraquense, é o técnico Rafael Guanais, né? O treinador de 44 anos. Boa noite, senhorita. Ah, é a senhora. O treinador de 44 anos apresenta um histórico no clube de 17 vitórias, 12 empates e apenas 6 derrotas no Brasileirão. O que despertou aí o interesse da diretoria para dar continuidade ao trabalho. A notícia que o torcedor do Mirassol aguardava foi oficializada, viu, Fred? Ontem, dia 25, através das redes sociais, o time confirmou a renovação de contrato com Guanais para a temporada 2026. O Mirassol tá voando, hein, Fredão?
O Mirassol fez um campeonato, na verdade é um fenômeno, né? Porque é uma equipe que sai da Série B e faz um campeonato nesses moldes aí, batendo de frente com qualquer equipe, né, dentro de casa, inclusive, e fazendo uma pontuação, né, entre os 4, se classificando para Libertadores. É um ano sui generis, né? O Campeonato Brasileiro nunca viu isso. Uma equipe de uma cidade do interior de São Paulo, uma cidade pequena, né, fazer isso aí, esse estrago, subir como um foguete, na verdade, né? Porque foi ganhando...
Aliás, já vimos, né? Não era pontos corridos ainda, mas o São Caetano fez uma história parecida, né, Júlio?
O São Caetano foi naquele campeonato de 2000, que deram o nome do campeonato Copa Avelange.
Isso.
E aí tiveram alguns... Fizeram um embolado de 10 séries.
Uhum.
E os melhores de cada série vinha subindo e embolando com o papá. E ele foi parar na primeira divisão. Daí chegou a disputar com o Vasco.
É, a final.
A final, onde teve aquele acidente em São Januário.
Exatamente.
Né, mas foi no mesmo ano, na verdade, né? Essa subida. E o Mirassol, ele vem subindo aí no decorrer de outros anos, né? Então,
porque tem uma caminhada, tem uma caminhada.
É uma caminhada diferente que você monta uma equipe, né, Tony? Você muda de série, você tem que mudar a equipe, botar uma equipe mais qualificada quando você sobe. E o Mirassol vem fazendo um campeonato paulista também aí, batendo de frente.
Já tem alguns anos,
trabalhando, né?
Mirassol, Novo Horizontino.
Exatamente. Não, tem outra equipe aí de São Paulo, São Bernardo.
São Bernardo.
Tá subindo também aí para, se eu não me engano, segunda divisão.
É.
Né? E são equipes que estão.
Na realidade, São Paulo tem um número de equipes que agora tá acontecendo um rodízio, porque no passado a gente tinha Ponte Preta, era muito forte, Guarani.
O time de Campinas, né? Ribeirão Preto. Marília, Botafogo do Ribeirão Preto.
Paulista de Jundiaí, Noroeste. Eu me lembro que o Paulista foi o título
Copa do Brasil
em cima do Fluminense com o Wagner Mancini.
É verdade. Né?
Santo André ganhou a Copa do Brasil no Maracanã em cima do Flamengo. São Caetano já teve seus dias de glória, então.
Verdade.
Futebol paulista está sempre renovando. Hoje, né? O momento hoje é do Mirassol, é do Novo Horizontino, desses times.
Na verdade, Júlio,
o Água Santa já fez sucesso também.
O estado que investe, um estado rico, né? E que investe no esporte, de um modo geral. Então, São Paulo é o berço do esporte olímpico brasileiro.
E principalmente
hoje,
no futebol.
Futebol paulista, a gente sempre teve futebol carioca com as quatro grandes equipes. E o São Paulo sempre teve também Palmeiras, Santos, São Paulo e Corinthians, né? Mas que essas equipes aí do interior não deixam nada a desejar e sempre surpreendem. E isso vem acontecendo no decorrer desses anos. Por isso que a gente comenta aqui também, várias vezes Zé Maria comentou também aqui, campeonato, a força do Campeonato Paulista. E eu comento também sobre o esporte de quadra, o esporte olímpico, basquetebol, voleibol. Tem um número grande, o NBB, são 10 equipes de São Paulo, entre 20 no país, nas melhores do país. Então você vê que é a metade do país está lá dentro do interior, com equipes do interior de São Paulo, jogando, e da capital, claro.
Muito bem, Fred, 6:31.
102,9, Gabriela Esportiva.
6:31, Júlio César, encerrada a 35ª rodada do Brasileirão. Vitória deixou a zona de rebaixamento e retorna ao Barradão neste sábado, dia 29, às 16 horas, para o confronto decisivo na luta pela permanência na Série A. A expectativa é de que o grande público, né, impulsionado pela continuidade da campanha, né, o hashtag cupom sócio SMV, que oferece ingressos a 20 cruzeiros, é isso mesmo, R$20. Os sócios recebem por e-mail um cupom exclusivo que pode ser compartilhado com amigos, garantindo a entrada por R$20 na arquibancada e R$40 nas cadeiras. Os cupons passam a valer a partir da meia-noite desta quinta-feira, portanto, na meia-noite de amanhã, quando se inicia aí as vendas online. No mesmo dia, às 9 horas, os ingressos também estarão disponíveis em pontos físicos distribuídos pelos principais shoppings de Salvador e em Lauro de Freitas, Júlio. O Vitória vai encarar aí o Mirassol. Não é uma coisa boa pro Vitória, não, né? Não é sopa no mel, não, né?
É por isso que ele tá fazendo a promoção, porque é muito importante ter o público grande no Barradão, a torcida do Vitória lotar para poder apoiar o time, né? Agora, não basta só ter público. Dentro de campo, o Vitória tem que mudar, né, o seu jeito de jogar, tem que ter atitude, né? Esse jogo é um jogo difícil. Mirassol, ele joga bem tanto dentro de casa como fora, né? É um time que já garantiu a sua vaga na Libertadores, mas mesmo assim não vai dar colher de chá o Vitória. Então, eu acho muito importante essa promoção aí, porque o público, o Vitória tem uma conexão boa com a sua torcida, né? Agora, dentro de campo, o time tem que fazer por onde? Porque não adianta o torcedor estar na arquibancada empurrando, gritando, passando aquela energia, e o time dentro de campo ser um time apático, ser um time... O Vitória tem que, lógico que respeitar o Mirassol, e tem que partir para ganhar o jogo, não desesperado, porque se partir desesperado para tentar ganhar o jogo,
pode
vai ser nocauteado
um
e vai ser um nocaute feio dentro de casa. Então, tem que saber jogar
com sabedoria, não pode,
mas
não,
jogar com ofensividade.
Não pode acontecer de maneira nenhuma o que aconteceu quando ele jogou com o Corinthians, né? Que era um momento dele dar um pulo lá na frente e ele acabou sendo derrotado dentro de casa, né? Então isso tudo o Vitória deve ter aprendido e precisa sair com um bom resultado. Se vencer o Mirassol, é um grandíssimo resultado, o Vitória vai dar uma folga aí, e porque ele está com um ponto na frente do Santos, e o Santos também joga com essa pressão.
Há quem diga que essa reta final aí desses últimos três jogos, os comentaristas do Sul, né? Eles analisam de que a caminhada do Santos está mais fácil do que a do Vitória.
É, mas a questão não é a caminhada, a questão é do resultado final. Não, né?
Eu tô falando assim.
A caminhada realmente.
A gente olhando os próximos jogos.
Não, porque a gente.
Eles acham, não, teoricamente, que é dentro de campo.
Não, eu até concordo, claro.
A caminhada do Santos é mais fácil.
A gente tá vendo aí o Atlético Mineiro dificultando pro Flamengo, tá vendo o Grêmio vencer o Palmeiras.
O próprio Sport já está rebaixado, dificulta a vida do
Fluminense vencendo o Flamengo. Então você vê o próprio Sport fazendo graça. Então você vê que no final aí embolou um pouco aí essas equipes aí. Eu não sei se não só por conta da Libertadores, mas é um cansaço também, um ano muito pesado.
E hoje saiu a notícia de que Neymar apareceu mais uma lesão em Neymar. Então, posso ser que ele não termine, ele não jogue mais. Três partidas.
Aí a gente não sabe se isso é boa, né?
Essas lesões. Eu não sei até que ponto é bom ou ruim pro Santos. Eu já falei, já assisti jogos com Neymar e sem Neymar. Eu acho que o time se comporta melhor sem Neymar do que com Neymar. Né? É.
Vitória tem Mirassol, Bragantino e São Paulo.
Pois é, Bragantino brigando ali pelo uma pré-Libertadores.
É já o Santos.
É um time hoje mais ajustado do que o Vitória. Tem Wagner Mancini que conhece o Vitória.
Já o Santos, eu acho que a parada do Santos é mais leve, porque o Santos tem sexta-feira o enfrenta o Sport Recife, né?
Pois aí, é. A tendência é que ganhe do Sport na Vila Belmiro.
Aí depois o Santos enfrenta o Juventude, vai lá e
já tá morto também, né?
Vai lá no Sul enfrentar o Juventude, né? E depois o Santos recebe lá em São Paulo, para finalizar a competição, o Cruzeiro. Então, a parada do Santos é bem mais digestiva do que a do Vitória.
É porque, tipo, o Cruzeiro. O Cruzeiro já vai estar tá garantido na Libertadores, vai pro último jogo, quem sabe até com um time até já mais bolido, um time misto, né?
E se jogar com o Sport dentro de casa também.
Agora sim, já voltando a falar da eleição que vai ser o ano que vem, né? Na eleição do Vitória. O presidente do Vitória, ele tem que fazer de tudo para ele ganhar essa eleição. Porque se ele perder. Fazer de tudo para o Vitória não ser rebaixado. Porque se o Vitória for rebaixado, ele pode ter certeza que ele já perdeu a eleição.
Ele está preocupado em estar anunciando obra de
estádio, aquele
estádio vai ter cobertura e isso.
Mas aquilo ali é para tirar o foco da torcida, do torcedor do Vitória.
Da Série
Do torcedor do Vitória. Que o torcedor do Vitória não caia naquela armadilha. Aquilo ali é uma armadilha, aquilo ali é uma peça publicitária, porque é o seguinte: a situação do Vitória é difícil no Campeonato Brasileiro, nada está resolvido para o Vitória ainda, então ele mostra ali ao torcedor, eu vou fazer aqui, ó, se eu ganhar, ele só está faltando colocar a faixa, se eu ganhar, eu vou fazer o estádio assim.
Antônio, eu acho que não precisa ele estar fazendo essa propaganda toda para tentar ludibriar a cabeça do torcedor. O torcedor do Vitória entende hoje que Fábio Mota é um dos melhores presidentes que já passou pelo Vitória. Foi que pegou o Vitória na Série C, botou na Série A. A estrutura do Vitória melhorou muito com ele hoje. Muitas coisas melhoraram no Vitória. Então, o torcedor compreende que ele está sendo um bom presidente para o Vitória. Apesar da campanha fraca esse ano, mas ele não tem a culpa 100% disso. Né? Então, não precisa ele dar. O que ele tem que estar focado agora é em estar motivando o time dele, em estar, né, junto com os jogadores dele nesse momento, dando força para que o time possa fugir do rebaixamento. Depois que fugir, aí ele pode vir para a imprensa, dar uma coletiva e anunciar até que vai contratar Neymar, Ronaldinho Gaúcho e por aí vai. Agora,
Neymar tá machucado. Neymar
o foco
machucado.
Não é esse. O foco é ele manter o Vitória na Série A, porque está em jogo a reeleição dele.
Muito bem, mandar um abraço pro meu amigo Carlinho do Táxi lá em Itabuna, curtindo a nossa programação. Carlinho lá do Califórnia, gente fina, um forte abraço. A gente vai pro intervalo comercial, voltamos daqui a pouco, 6h38.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Está começando o Arquivo da Música. Não, o Arquivo da Música passou. Você viu, Fred, aí? Agora, pelo amor de Deus, me ajude. Me ajude, me ajude.
É o Gabriel Esportiva, Tony.
É, rapaz. É a segunda parte, eu tô falando que tá começando. 6h49, estamos de volta com o Gabriel Esportiva, as informações do esporte no oferecimento de InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222, Ilhéu.
Gabriela Esportiva. Esportiva.
6h49, mesmo afastado dos gramados desde outubro devido a uma fissura na mão, o goleiro Everton do Palmeiras, Fred Menezes, segue movimentando aí o mercado da bola para a próxima temporada. Aos 37 anos, o experiente camisa 21 tem atraído a atenção de clubes importantes do futebol brasileiro, entre eles Grêmio e o Bahia, Fredão.
O Everton é um grande goleiro, né? 37 anos, claro, final de carreira, mas o goleiro tem vida mais longa, né, do que o atleta que joga em outras posições aí. E um dos exemplos disso é o Fábio do Fluminense, que é um recordista, né, pela idade e com muita qualidade ainda, apesar de todo esse tempo, né, em atividade. E, claro, é natural que esses jogadores como o Everton, aí jogador nível de seleção brasileira, pode até disputar a Copa do Mundo, ainda está com a qualidade técnica ainda em cima, né, e física. Então é um jogador que qualquer equipe brasileira hoje tem interesse, né, porque por todo o seu histórico, né, e liderança dentro de campo.
Muito bem, Fredão, 6h51.
Gabriela Esportiva.
6h51, Júlio César, antes de você falar aí do time lá do, né? Do Juazeirense. Hoje teremos Bragantino e Fortaleza, né? Daqui a pouco, logo mais às 19 horas.
É um jogo onde o Bragantino vai procurar vencer, porque ele tá brigando ali pela uma vaguinha na Libertadores. Ainda não tem nada definido, não.
Não.
O que está definido são os quatro primeiros.
Sim.
Né? Mas tem... Hoje está no G5, né? Pode, essa vaga aí para a Libertadores pode se estender G7, G8. Né? Então o Bragantino não vai querer perder essa oportunidade diante do Fortaleza dentro de casa.
Não, né? Não vai perder.
Né? O Bragantino está em décimo.
Está, né, em décimo com 45 pontos. Se ele ganhar, ele vai a 48 e encosta no São Paulo, que é o oitavo.
E, né, se livra também do rebaixamento.
E se livra,
né,
de uma vez por todas do rebaixamento. Ele está em décimo, ele vai dar um salto para a oitava colocação, vai ficar ali beirando o São Paulo. Então, ele hoje tem mais time do que o Fortaleza. Né? O time do Bragantino está entrosado depois que o Wagner Mancini chegou.
Joga dentro de casa.
Né? Mudou a cara um pouco do Bragantino. Dentro de casa é um time difícil de ser batido, né? Então, eu acredito hoje que o Bragantino é favorito, sim, para vencer esse time do Fortaleza, que está aí, né, vivendo um ano ruim, né, fazendo uma das suas piores campanhas desde quando ele retornou à Série A do Campeonato Brasileiro. E não tenho dúvidas que o Fortaleza, como Juventude, não se salva mais do rebaixamento.
Difícil.
Né? Muito difícil. Muito difícil. Então hoje eu acho que o Bragantino tem que aproveitar o fator casa, o fator torcida, aproveitar a fragilidade do seu adversário e vencer a partida. Time pra isso tem.
Muito bem, Júlio. 6h53.
Gabriela Esportiva. Show
de bola. Fred Menezes, um clássico emocionante. A partida entre Los Angeles Lakers e Los Angeles Clippers, né? Ontem, né? Teve de tudo. Um passe impressionante do LeBron, né? 43 pontos do Luka Doncic, show do Big Three, né, dos Lakers, e até treta entre o esloveno Chris Dunn, né, com a liderança de LeBron o Doncic, né? É, e o Austin Reeves, os Lakers venceram o Clippers por 135-118, Fredão.
É, o Lakers vem fazendo um grande início de temporada, viu, Tony? Não, isso não vem acontecendo já há alguns anos, né? Nos últimos anos aí, o Lakers, apesar de ter se fortalecido, mas é claro que o ano passado, com a chegada de Luka Doncic e a contratação esse ano de DeAndre Ayton, pivô, é, fortíssimo, joga a equipe do Lakers na Conferência Oeste, já hoje já está na segunda colocação, depois dessa vitória de ontem. Vitória difícil, né? Porque o Clippers também é uma equipe, inclusive, são rivais, né? Ali daquela região, né? E sempre fazem jogos duríssimos, né? O Lakers, hoje com 13 vitórias e 4 derrotas, segue, tirou o Denver Nuggets, também uma equipe muito forte, né? Tem um jogador espetacular, que é o Jokic, né? Um pivô sérvio, um jogador que já ganhou MVP, já ganhou o campeonato também, sempre agora nos últimos anos vem fazendo grandes playoffs, né? Mas o Lakers, eu acho que com esses últimos anos de LeBron James e com um grande investimento que o Lakers fez esse ano, vem demonstrando que vai brigar aí com Oklahoma City Thunder na Conferência Oeste para fazer a final desse campeonato. Claro, nós estamos muito no início, mas o Oklahoma City Thunder, para vocês terem uma ideia, bateu o recorde de início da temporada, com 17 vitórias e só uma derrota. Então, uma equipe que foi campeão ano passado. O Lakers vai ter aí um osso duro de roer pela frente, mas é claro, a temporada só está se iniciando, são muitos jogos pela frente, aí depois vem os playoffs, primeiro colocado, o segundo e o terceiro só se encontram nas finais da conferência, então muita água vai rolar por baixo da ponte e a temporada aí da NBA só está começando, algumas equipes ainda entrando aí, encaixando as suas equipes, né? Acostumando alguns jogadores que foram draftados, recém-draftados, jogadores jovens, mas a gente vê essas equipes aí, principalmente essas quatro equipes da Conferência Oeste, o Oklahoma, né, o Lakers, o Denver Nuggets e o Houston Rockets, e na Conferência Leste, claro, sempre nós temos o Boston Celtics, que não começando bem por conta da sua equipe que ainda não está completamente saudável para jogar, alguns jogadores aí fora da equipe, então o Boston Celtics sempre é uma força, mas nós temos aí o Detroit Pistons, o Toronto Raptors e o Miami Heat e o Cleveland Cavaliers, que já vem crescendo em outros playoffs e que esse ano chega também forte aí, com a equipe forte para fazer um grande campeonato.
Muito bem, Fredão, 6:57.
Gabriela Esportiva.
Júlio César com as informações do futebol baiano. Fica aí, Júlio, com você.
É isso aí. Hoje vamos falar do time da Juazeirense, o time lá do norte do estado, lá da terra de Juazeiro, a terra da manga, da uva, né? A terra do Rio São Francisco, né? O Juazeiro que tem como presidente o Roberto Carlos. E aí tem também como um dos diretores aí da equipe, nosso amigo Rodrigo, que é filho de Ilhéus, zagueiro campeão de 2006 pelo Colo-Colo. E o Rodrigo me mandou ontem aqui a lista dos contratados do time da Juazeirense. Vamos lá, goleiros: o Pedro Campanelli, que renovou o contrato, e o Thiago Santos, que veio do Paraná Clube. Lateral direito: Rafael Mandacaru, que veio do Maracanã, e o Vitinho, que veio do Resende, do Rio de Janeiro, emprestado. Zagueiros: o Zé Romário renovou o contrato, o Eduardo renovou o contrato, o Vitor Ramos, ex-Palmeiras, Vitória, Chapecoense, estava jogando fora do país, e o Murilo, que foi promovido da base. Laterais esquerdos: o Leandro, que veio do Maracanã, e o Daniel, que renovou o contrato. Volantes: Elivelto renovou o contrato, Bino renovou o contrato, O Bruno Senna veio do Itabaiana e o Breno Reich foi promovido da base. Meias, Caculé renovou o contrato. Luan é empréstimo junto ao Anapolina de Goiás e ex-Colo-Colo. Juninho Tardelli, que é o irmão do ex-jogador Diego Tardelli. Ele veio do Marcílio Dias. Atacantes, Bravo renovou o contrato. O Romarinho veio do Maranhão. O Ceará veio do Maricá, do Rio de Janeiro. O Ítalo Melo veio do América de Natal. E o Andrei renovou o contrato. Jogadores que a Juazeirense ainda está em busca, né? Para poder fechar aí o ciclo de contratações. A Juazeirense está em busca aí de mais um goleiro, um volante, um atacante de área e um atacante de beirada. A comissão técnica da Juazeirense, nós temos como treinador o Zé Humberto, né? O último clube foi o Forte do Espírito Santo, né? Auxiliar técnico tem aí o Júnior Coutinho, né? Indicação do treinador. Preparador físico, Marailto Jardim, daqui de Ilhéus, né? Auxiliar de preparador físico, o Leandro Capone, esse aí jogador, né? Preparador de goleiros é o Clayton Ribeiro. Fisioterapeuta, Bartolomeu Andrade e Yuri Mussini. Fisiologista, Alexandre Dorta. Roupeiro, Félix Moreira. Massagista, Zezito, né? Os médicos da equipe, Dr. Teógenes e doutora Renata Leal. Gerente de futebol, Rodrigo Góes, o nosso ilhéense. O diretor de futebol, Sérgio Fernandes. E o presidente, Roberto Carlos. Está aí toda a ficha técnica do time da Juazeirense, que está se preparando para Campeonato Baiano, Copa do Nordeste e Campeonato Brasileiro da Série C, tudo isso no ano de 2026.
Muito bem, Júlio, boa noite para você, viu?
Boa noite para você, Tony Café, boa noite, Fredão, boa noite, Zé Maria, ouvintes do Gabriela Esportiva. Quero mandar um abraço aí para os meus amigos taxistas, né? A todos os taxistas de Léus, o Fernandes aí da Cairu, o nosso amigo Macacão, aí na praça aí do antigo supermercado Delta, né? Mandar um abraço também na pessoa do meu amigo Alan Nascimento, sobrinho do Jailson Nascimento, filho do meu amigo, esqueci o nome dele, rapaz, o irmão de Jailson, que é gêmeo,
Jaquinho,
alô Neto também, o filho de Jaquinho, irmão de Alan, a todos os taxistas, meu amigo Pinheiro, aquele abraço, muito obrigado pelo carinho da audiência e pela carona que vocês dão ao Gabriela Esportiva todos os dias e até amanhã.
Até amanhã, Júlio. Boa noite, Fred Menezes.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, Júlio. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, ouvintes, Gabriela Esportiva. Mandar um abraço também para Jailson Nascimento, meu amigo, e Jaquinho. Joguei bola com Jailson. Jailson era lateral na DEB, lançava muitas bolas dentro da área. Pena que eu era um centroavante meio fraco.
Devagar.
E não finalizava tão bem como outros
era,
lá.
Era grosso.
Entendeu? Era meio fraco. Então, um abraço a todos, uma boa noite.
Só rapidinho, eu recebi um e-mail aqui do meu amigo José Alberto, lá da Vila Cachoeira.
Sim.
O cowboy apaixonado, homem das cavalgadas.
Sim.
O José Alberto está ouvindo a gente lá na Vila Cachoeira. Aquele abraço aí. Muito obrigado pelo carinho da audiência, meu amigo José Alberto.
Ok, um abraço para vocês também, né? A gente volta amanhã. Valeu, 7:02.
102,9. Gabriela Esportiva.
7:02, você ouviu o Gabriela Esportiva no oferecimento do InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222. Ilhéus, um abraço para Rafael e toda a equipe da InfoLaser. 7:03.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.